Olá, muito boa tarde. A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores defendeu a criação de um plano de contingência caso a Azores Airlines seja encerrada, mostrando também preocupação com a baixa execução dos fundos europeus. Num comunicado onde são apresentadas as conclusões do Fórum da Câmara de Comércio Encontro Empresarial dos Açores, os empresários propõem que seja criado um plano de contingência no caso de a solução para a companhia aérea açoriana Azores Airlines vir a ser o seu encerramento, com medidas e soluções que contemplem, nomeadamente, as atuais rotas e frequências asseguradas pela companhia aérea. A Câmara de Comércio defende também a necessidade de a SATER Açores disponibilizar maior oferta para dar resposta à procura nas ligações interilhas, sobretudo em algumas épocas do ano, para se evitar as situações que têm impedido a normal circulação de turistas e residentes. A posição surge numa altura em que está a ser negociada a privatização da Azores Airlines com o consórcio Newtour MS Aviation, tendo o governo admitido a possibilidade de uma negociação particular ou o encerramento da companhia, caso não seja possível alcançar um acordo. Segundo as conclusões do Fórum da Câmara de Comércio, que juntou empresários e associações de várias ilhas açorianas, os empresários pretendem que, no plano e orçamento da região para o próximo ano, seja dada maior relevância para o setor privado e sugerem a implementação de medidas para reduzir as despesas correntes de forma contínua e consistente. Os empresários salientam que as execuções do Programa Operacional Açores 2030 e do Plano de Recuperação e Resiliência devem ser um objetivo prioritário de toda a sociedade açoriana em 2026. A organização alerta que o PRR nos Açores registra uma taxa de execução global de 42,7% e que falta executar em menos de um ano mais do dobro do que foi executado em 2021. Assim, os empresários propõem a criação de um plano que estabeleça uma inversão na trajetória de agravamento do endividamento público regional com horizonte temporal de médio prazo. Recordo que hoje pode ser conhecido o desfecho sobre a compra ou não de 51% da SATA Azores Airlines pelo consórcio Newtour MS Aviation. A reunião está marcada para hoje à tarde em Lisboa e vai contar com a presença de representantes do governo, responsáveis da SATA e também do consórcio. Recordo-se ainda que o processo de privatização da companhia aérea arrancou no início de 2023 e as negociações entre a SATA Holding e o consórcio decorrem há 6 meses, desde o início de abril.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo Regional presidiu esta segunda-feira no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, ao encerramento da cerimónia de apresentação de resultados do programa Novos Idosos. Artur Lima começou por recordar que os Açores enfrentam sérios e estruturais desafios geográficos e demográficos, contexto que apresenta desafios significativos ao nível do desenvolvimento económico, da coesão social ou da qualidade de vida à medida que se envelhece. O governante salientou ainda que este é um programa de investimento porque gera poupança monetária, qualidade de vida e bem-estar.
Se custa 9 ou 10 milhões, isto para mim é irrelevante. Se um governo não tem 7, 8, 9, 10, 11, 12 milhões para financiar este programa, pode ir para casa. Eu nem sequer concebo que um governo diga que não tem dinheiro para financiar esse programa do orçamento regional. Eu já nem quero saber se a União Europeia financia ou deixa de financiar. Se não houver dinheiro da União Europeia, e se eu estiver no governo, tem que haver dinheiro do orçamento regional. Mas isso é inquestionável, porque o governo poupa dinheiro com isto. Vão menos ao hospital, tomam medicação, ganhos em saúde, gastam menos medicamentos, menos consultas, menos idas às urgências.
O programa Novos Idosos, criado em 2022, com recurso a financiamento do PRR, já beneficiou 519 idosos. Atualmente existem 400 beneficiários na região. A Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática aprovou uma declaração de impacto ambiental favorável condicionada para a construção do cais multiusos do Porto da Praia da Vitória, segundo um despacho publicado esta segunda-feira em Jornal Oficial. A obra, promovida pela empresa Portos dos Açores, visa aumentar a capacidade operacional e a flexibilidade da estrutura. De acordo com o anexo ao despacho, durante a avaliação de impacto ambiental, foram analisadas soluções alternativas para o prolongamento do cais, tendo resultado como preferencial a solução que, no conjunto, gera menor impacto negativo global face ao objetivo pretendido da empreitada. Entre as principais condicionantes impostas pela Declaração de Impacto Ambiental, destacam-se a necessidade do contexto da situação das características dos sedimentos a dragar, da eventual existência de bens patrimoniais de valor arqueológico, com a realização de mergulhos de prospeção arqueológica na área afetada pela ampliação do cais. É proposta a apresentação de estudos de dinâmica sedimentar e hidrodinamismo que permitam colmatar as lacunas que ainda subsistem, de modo a se compreender melhor os impactos na agitação da água, ondulação e perfis das praias litorais, da bacia portuária, da área de estudo, assim como uma melhor avaliação dos impactos da biodiversidade, qualidade da água e arqueologia na sequência de implementação da empreitada. Por outro lado, a solução selecionada para o projeto de execução deve incluir um parecer favorável de Autoridade Nacional de Aviação Civil devido à proximidade do aeroporto das Lajes.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Olhando agora para as eleições autárquicas que acontecem no próximo domingo, o candidato da CDU à Câmara de Ponta Delgada, Henrique Levy, disse que, a ser eleito no domingo, será a voz daqueles que nunca foram ouvidos pelo atual executivo, liderado pelo social-democrata Pedro Nascimento Cabral.
A minha prioridade será sempre defender todos aqueles que até hoje foram excluídos. Foram excluídos pela soberba, pela falta de empatia do executivo e pela misoginia, que eu não tenho problema absolutamente nenhum de dizer que este executivo é um executivo misógino, que exclui a mulher, não dá atenção à mulher. Por isso, o que eu farei quando for eleito é proteger aqueles que nunca foram protegidos, no sentido de quê? De dar voz, porque eles foram sempre silenciados. Os pobres, as mulheres, até as crianças, os idosos, nunca foram ouvidos pelo atual executivo.
O candidato falava durante a realização de uma ação de campanha na freguesia de São Pedro e dedicou-se a sensibilizar os habitantes para a necessidade de elegerem um presidente da Câmara que ponha a ação social em primeiro lugar. O candidato do PSD, também à autarquia de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, e atual presidente do município, disse que se for reeleito vai reforçar as câmaras de vigilância no concelho no âmbito da cooperação com a Polícia de Segurança Pública.
Esta cooperação é muito importante e vamos trabalhar para que também, já no próximo mandato, consigamos fazer a renovação e a ampliação da videovigilância em Ponta Delgada. Como sabe, nós temos neste momento 19 câmaras a funcionar e queremos continuar a colaborar com a Polícia de Segurança Pública no sentido de renovarmos e ampliarmos as câmaras de videovigilância no Conselho de Ponta Delgada, naturalmente com as indicações que a PSP deverá dar.
Pedro Nascimento Cabral, que esteve reunido com responsáveis da PSP, indicou ainda que quer abrir 2 postos nos Ginetes e em Santo António, freguesias da costa sul e norte do concelho, que tem um total de 24 freguesias. A candidata da Iniciativa Liberal à Câmara de Ponta Delgada, Alexandra Cunha, defendeu a criação de um complexo desportivo integrado municipal para responder às necessidades atuais e futuras da comunidade desportiva do concelho. A candidata liberal falava durante a realização de uma ação de campanha na freguesia da Candelária.
Nós temos uma medida estruturante, um projeto ambicioso que queremos estudar e desenvolver, que é a criação de um complexo desportivo integrado municipal. O que é que isso significa? Para outra delegada, com grande população de jovens a praticar desporto, está sempre dependente das instalações desportivas e da gestão desportiva por parte do Serviço Regional de Desporto, do Governo Regional, para essa gestão, que às vezes é complexa, não tem sido capaz de corresponder às necessidades, e queremos a aposta no desporto em Ponta Delgada até como medida de prevenção para evitar que os jovens tenham comportamentos desviantes.
Questionada sobre a localização do Complexo Desportivo Integrado Municipal que propõe para Ponta Delgada, a cabeça de lista da Iniciativa Liberal respondeu que ainda não tem sítio definido, sendo necessário proceder ao seu estudo e viabilidade, dado que é um projeto para desenvolver a médio e longo prazo. O movimento independente Ponta Delgada para Todos quer implementar mais linhas de minibus no concelho e criar uma central de caminhonagem.
Nós vamos ter, a partir de março de 2026, novas linhas em Ponta Delgada. Uma delas é aqui chegar ao nosso aeroporto, a outras ao Valados, a Rives e Relva. Vamos também chegar às Azores Parque e ao Parque Urbano. Nós estamos a estudar vários locais, um deles é a Avenida Dom Manuel I. Nós queremos ter uma central de caminhonagem que receba as pessoas que lá deixem o seu carro para estacionar e que rapidamente consigam, através dos minibus, se colocarem no centro histórico de Ponta Delgada.
Sónia Nicolau adiantou ainda que, assim que tomar posse, vai também encetar com o Governo Regional reuniões periódicas para melhorar o transporte urbano fora de Ponta Delgada. Olhando agora para as ações de campanha referentes às forças políticas que concorrem a ambas as autarquias da Ilha Terceira, Ricardo Toste propõe a recuperação dos antigos estaleiros do Porto da Praia da Vitória e a criação de condições para a instalação de empresas com atividades relacionadas com o mar. Numa visita aos antigos estaleiros do Porto da Praia, o candidato do Bloco de Esquerda à autarquia da Praia da Vitória encontrou uma infraestrutura abandonada, obsoleta e até perigosa. O candidato propõe a criação de uma zona que esteja preparada para veleiros e pequenas embarcações que podem varar no inverno e realizar pequenas reparações. Nos terrenos envolventes, que pertencem a Portos dos Açores, Ricardo Toste propõe a criação de condições para que se possam instalar empresas com atividade relacionada com o mar. O candidato do Partido Socialista, também à Câmara Municipal da Praia da Vitória, Marco Martins, apresentou um conjunto de medidas estruturadas para transformar o turismo num dos principais motores económicos do concelho, assentes numa visão integrada de valorização do património natural, marítimo e identitário da cidade. Entre as medidas propostas, destaca-se a criação de um plano estratégico municipal para o turismo, construído em diálogo com empresários e agentes do setor, e a incentivação à fixação de empresas marítimo-turísticas através de benefícios fiscais municipais e facilitação de acesso a espaços e infraestruturas. O candidato socialista propõe ainda a reativação do estaleiro naval e a valorização do Porto da Praia da Vitória como referência logística regional. Olhando para Angra do Heroísmo, a candidata do Partido Socialista, Fátima Amorim, reafirmou o compromisso de continuar a apoiar as instituições culturais, desportivas e patrimoniais do concelho, reconhecendo o papel fundamental que estas desempenham na coesão social e no desenvolvimento local. Outra prioridade será continuar a privilegiar em todos os eventos organizados ou apoiados pelo município o recurso a artistas e coletividades locais, criando oportunidades para a sua valorização pública. Por seu turno, o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Angra, Gustavo Couto, propõe soluções imediatas e inovadoras para ajudar a ultrapassar os problemas de carência habitacional do concelho, reconhecendo que os licenciamentos camarários têm de ser muito mais rápidos. Em ações de campanhas pelas diferentes freguesias de concelho, o candidato liberal afirma que a Câmara de Angra não é um arrendatário nem um senhorio e que também não é sua competência ser uma empresa de construção civil, para apontar como prioridade a necessidade de aumentar a rapidez de resposta da Câmara Municipal aos licenciamentos que são apresentados.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Novos modelos de organização dos tempos de trabalho, semana de 4 dias, implicações, é o tema das 6ª Jornadas de Direito do Trabalho, Açores, que decorre esta semana na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O evento de reflexão jurídica conta com diversos especialistas do universo jurídico-laboral nacional e internacional e com professores universitários que darão exemplos teóricos e práticos destes novos modelos de organização dos tempos de trabalho.
Para já são professores catedráticos com uma elevada experiência na área e conhecedores do tema, ou seja, eles podem nos explicar na perspectiva teórica, mas também depois na perspectiva prática da aplicação do direito, nomeadamente através da juiz Ana Celeste Carvalho, e também na perspectiva prática de como é que o modelo foi aplicado pelo professor Pedro Gomes e pela doutora Maria Redinha, que também tem essas perspectivas de como é que efetivamente é possível aquilo que está previsto, não é, ser aplicado e que desafios é que se encontram nestas novas formas de organização de tempos de trabalho. Que desafios é que se colocam às entidades empregadoras, como é que efetivamente podem ser efetivados estas novas modalidades de organização dos tempos de trabalho.
A Atlântida Susana Martins, diretora de Serviços do Trabalho, na Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego, responsável pela organização, revela que as jornadas vão ser divididas em três painéis.
Tem o primeiro painel, que é a Administração Pública e Organização do Tempo de Trabalho, que vai ser moderada pelo Sr. Professor José Noronha Rodrigues. A seguir ao almoço, temos então dois painéis. O primeiro, Modelos Comparados, Perspectivas Futuras, moderado pelo Dr. Nuno Couto, que é advogado e é jurista aqui na Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Como último painel, temos aqui Tempo, Direitos Laborais e Representação dos Trabalhadores. Com estes painéis, aquilo que nós pretendemos é efetivamente dotar aqui de um espaço de oportunidade para colocar questões práticas que todos nós nos colocam, porque a seguir a cada painel, os moderadores têm a responsabilidade de colocar questões aos nossos oradores por forma a estabelecer exatamente aqui um debate dinâmico. Também o público pode e deve fazer.
Como a população tende a resistir a tudo o que é alteração e a novas formas de pensar, a responsável assegura que esta é uma oportunidade de todas as pessoas desconstruírem uma série de conceitos técnicos e fechados numa linguagem mais direta, clara e acessível e de se esclarecerem. A iniciativa bienal é gratuita e aberta ao público em geral. Os interessados em participar devem formalizar a sua inscrição até ao meio-dia de amanhã através de formulário eletrónico. As 6ª Jornadas de Direito do Trabalho Açores, que decorrem esta sexta-feira no Teatro Miquelense em Ponta Delgada, vão ser ainda transmitidas em direto via streaming na plataforma online da Justiça TV e na rede social Facebook da Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As ilhas dos grupos Ocidental e Central vão estar sob aviso amarelo entre quarta e quinta-feira, devido às previsões de chuva, que poderá ser por vezes forte. De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as Ilhas Flores e Corvo vão estar sob aviso amarelo entre as 3 da madrugada de quarta-feira e as 0 horas de quinta-feira, por causa de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada. Para as Ilhas do Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa, o aviso amarelo, pelas mesmas razões, vai vigorar entre as 2 horas da madrugada de quarta e as 15 horas de quinta-feira. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de 3, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades, dependentes da situação meteorológica. E é com o aviso meteorológico que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.
Angra do Heroísmo, a candidata do Partido Socialista, Fátima Amorim, reafirmou o compromisso de continuar a apoiar as instituições culturais, desportivas e patrimoniais do concelho, reconhecendo o papel fundamental que estas desempenham na coesão social e no desenvolvimento local. Outra prioridade será continuar a privilegiar em todos os eventos organizados ou apoiados pelo município o recurso a artistas e coletividades locais, criando oportunidades para a sua valorização pública. Por seu turno, o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Angra, Gustavo Couto, propõe soluções imediatas e inovadoras para ajudar a ultrapassar os problemas de carência habitacional do concelho, reconhecendo que os licenciamentos camarários têm de ser muito mais rápidos. Em ações de campanhas pelas diferentes freguesias de concelho, o candidato liberal afirma que a Câmara de Angra não é um arrendatário nem um senhorio e que também não é sua competência ser uma empresa de construção civil para apontar como prioridade a necessidade de aumentar a rapidez de resposta da Câmara Municipal aos licenciamentos que são apresentados.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Novos modelos de organização dos tempos de trabalho, semana de 4 dias, implicações, é o tema das 6ª Jornadas de Direito do Trabalho, Açores, que decorre esta semana na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O evento de reflexão jurídica conta com diversos especialistas do universo jurídico-laboral nacional e internacional e com professores universitários que darão exemplos teóricos e práticos destes novos modelos de organização dos tempos de trabalho.
Já são professores catedráticos com uma elevada experiência na área e conhecedores do tema, ou seja, eles podem explicar na perspectiva teórica, mas também depois na perspectiva prática da aplicação do direito, nomeadamente através da juiz Ana Celeste Carvalho, e também na perspectiva prática de como é que o modelo foi aplicado pelo professor Pedro Gomes e pela doutora Maria Redinha, que também tem essas perspectivas de como é que efetivamente é possível aquilo que está previsto, não é, ser aplicado e que desafios é que se encontram nestas novas formas de organização de tempos de trabalho. Que desafios é que se colocam às entidades empregadoras, como é que efetivamente podem ser efetivados estas novas modalidades de organização dos tempos de trabalho.
A Atlântida Susana Martins, diretora de Serviços do Trabalho, na Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego, responsável pela organização, revela que as jornadas vão ser divididas em 3 painéis.
Tem o primeiro painel, que é a Administração Pública e Organização do Tempo de Trabalho, que vai ser moderada pelo Sr. Professor José Noronha Rodrigues. A seguir ao almoço, temos então 2 painéis. O primeiro, Modelos Comparados, Perspectivas Futuras, é moderado pelo Dr. Nuno Couto, que é advogado e é jurista aqui na Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Como último painel, temos aqui Tempo, Direitos Laborais e Representação dos Trabalhadores. Com estes painéis, aquilo que nós pretendemos é efetivamente dotar aqui de um espaço de oportunidade para colocar questões práticas que todos nós nos colocam, porque a seguir a cada painel, os moderadores têm a responsabilidade de colocar questões aos nossos oradores por forma a estabelecer exatamente aqui um debate dinâmico. Também o público pode e deve fazer.
Como a população tende a resistir a tudo o que é alteração e a novas formas de pensar, a responsável assegura que esta é uma oportunidade de todas as pessoas desconstruírem uma série de conceitos técnicos e fechados numa linguagem mais direta, clara e acessível e de se esclarecerem. A iniciativa bienal é gratuita e aberta ao público em geral. Os interessados em participar devem formalizar a sua inscrição até ao meio-dia de amanhã através de formulário eletrónico. As 6ª Jornadas de Direito do Trabalho Açores, que decorrem esta sexta-feira no Teatro Miquelense em Ponta Delgada, vão ser ainda transmitidas em direto via streaming na plataforma online da Justiça TV e na rede social Facebook da Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As ilhas dos grupos Ocidental e Central vão estar sob aviso amarelo entre quarta e quinta-feira, devido às previsões de chuva que poderá ser por vezes forte. De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as Ilhas Flores e Corvo vão estar sob aviso amarelo entre as 3 da madrugada de quarta-feira e as 0 horas de quinta-feira por causa de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada. Para as Ilhas do Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa, o aviso amarelo, pelas mesmas razões, vai vigorar entre as 2 horas da madrugada de quarta e as 15 horas de quinta-feira. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de 3, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. E é com o aviso meteorológico que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.